passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado. Bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado. Você já estava aguardando aí a chegada do nosso Cristo em Casa. A nossa equipe reunida nesta noite maravilhosa. Quero cumprimentar com muita alegria o mestre, um amigo, pastor Teodomiro José de Freitas, da PIB da Pavuna. Pastor Teodomiro, boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel, boa noite a todos que estão sintonizados na melodia.
Débora Lira, boa noite, a paz do Senhor, minha querida Débora.
Muito boa noite a todos os nossos ouvintes queridos ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor Eliel, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Jesus, pastor Teodomiro José de Freitas.
Fábio Silva, meu irmão, como sempre, bom estar ao seu lado. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, meu mano querido, pastor Teodomiro José de Freitas, meu amigo querido, já trazendo uma porção da parte de Deus para os nossos corações. A Débora linda já felicitando, né, dando os parabéns aos nossos aniversariantes do dia, Michel Camargo aqui na técnica, e você, minha irmã, meu irmão, muito obrigado pela sua audiência, que Deus lhe abençoe, estamos juntos.
Vamos começar o nosso Cristo em Casa orando juntamente com o pastor Teodomiro José de Freitas.
Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pelo dia findo e pela noite presente neste momento, quando começamos este programa, rogamos-te que tu mesmo, que és o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, através deste programa, estejas consolando a todos quantos precisam das tuas consolações. E pedimos-te agora, Senhor Deus, especialmente para que este programa possa alcançar milhares e milhares de vidas que precisam ouvir uma palavra cálida, terna, tênua, abençoada e abençoadora. Portanto, nós te pedimos agora que este programa redunde em edificação, salvação, libertação e graça para todos quantos o assistirem, em nome de Jesus.
Estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não tema. Pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, e então tu verás o meu poder. Dizer, Senhor, estou aqui, e sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz, meu servo, não temas, não temas, pois eu tu verás o meu poder.
Grupo Logos, Não Temas! Coisa linda, né? Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o querido pastor Teodomiro José de Freitas, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
O texto no qual me basearei para pregar nesta noite está em Isaías capítulo 55, versículo de número 8.
E a Igreja Cristã em Casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês. Parabéns em nome de toda a família Melodia, não é isso, Débora Lira?
É, Fábio, nessa noite especialíssima. É especialíssima, sim, porque tem ouvinte completando mais uma primavera, iniciando um novo ciclo. Isso é bom demais, é bênção. Até aqui o Senhor ajudou a cada um. Se chegaram até aqui, foi porque a boa mão do Senhor sustentou. José Carlos dos Santos, parabéns, viu? O Luiz Carlos Coelho, Matheus Santos Martins, Wilson Fernandes Maciel, Luiz Silva Caetano, Creuza Ferreira Lemos, Roberta Cristina dos Santos Lima, Esther do Nascimento Nogueira, Sara Mel Lopes e Maria Conceição Alves Rangel. Tem um salmo muito conhecido, é o Salmo 23, versículo 1, que diz que o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Felicidades!
Faz arder em mim a
chamado Espírito, vem saciar a grande sede da minha alma, vem me tocar e renovar com tua presença, com brasa viva me renova.
Precisamos do teu renovo, Senhor.
Faz arder em mim a chama do Espírito.
Nós estaremos orando nesse momento por você para tentar trazer refrigério para a sua alma. Talvez o seu dia não foi tão bom, talvez o seu dia tenha sido complicado e você pode até ter pensado em desistir. Mas isso é opressão do inimigo e ele luta com todas as forças para que a gente desista da caminhada do Senhor. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. O que virá depois da tempestade será um lindo arco-íris. Deus vai acalmar essa sua tempestade, tá bom? Nós estaremos orando pelos nossos pedidos de oração. Antes a Débora vai ler os pedidos que chegaram através do nosso WhatsApp, mas independente se o seu nome foi para o ar ou não, se você está com qualquer tipo de problema, dificuldade, tribulação, nós estaremos orando por você também, tá bom?
É isso aí, Fábio. Neste momento especial, que é o momento de oração, em que paramos para falar com Deus, vamos orar pela vida de todos os nossos ouvintes que deixaram os nomes aqui, né? Alguns nomes serão divulgados, outros não, porque não sabemos, não entraram em contato, mas necessitam das orações. Não tem problema se teu nome não constar aqui na lista. O que importa é você, onde estiver, orar junto conosco. O pastor Teodomiro José estará orando por você e enquanto estivermos orando, você pode apresentar as suas causas ao Senhor. Um Senhor que ouve as nossas orações, inclusive em Isaías 65:24 diz que antes mesmo de nós falarmos, Deus já sabe o que nós vamos dizer. Então Ele já sabe de tudo que você precisa, mas é importante você apresentar as suas causas para que sejam conhecidas do Senhor, tá bom? Hoje vamos orar pela irmã Nair de Rio Bonito, que pede oração por toda a sua família, pela saúde da mãe Dona Rosalva, Carlos Rubens de Levi Gasparian pedindo oração pela esposa Glória, Tamires de Bom Sucesso pede oração pela família, Luciano Paiva de Petrópolis pede oração para que Deus restaure seu casamento e sua família, Rivaldo Constâncio de Jardim Gramacho, Duque de Caxias, pede oração pela família e pela esposa Micaela, o Maurício Cavalcante de Maricá pedindo oração pela família e a Maria do Rosário de Itaguaí pede oração por toda a sua família.
Ó Deus, nesta hora da noite, quando acabamos de ouvir tantos pedidos de tantos lugares, de tantas pessoas e pedidos múltiplos, nós te pedimos que tu mesmo agora, segundo as tuas misericórdias, estejas atendendo a cada qual e a todos nas suas necessidades particulares, pessoais e coletivas. Que todos agora experimentem a graça do Senhor de maneira abundante, o amor de Deus de maneira muito eficiente e as misericórdias do Altíssimo, para que o Senhor esteja agora abençoando os lares, famílias e os enfermos, curando, libertando e tornando saudáveis para a glória e honra do Senhor Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém.
Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu. E o meu coração queimou até que descobriu que
Mas é, às vezes a gente se encontra assim e fala, puxa, Eliel, vim tal dia assim da igreja, vim acompanhando o Cristo em Casa, o culto na minha igreja foi uma bênção, eu já estava assim, sabe, grata ao Senhor, e como Deus falou meu coração também através do Cristo em Casa, vinha no carro ouvindo, vinha ouvindo no fone de ouvido, dentro do ônibus, no trem, olha que coisa boa. Então eu quero abraçar você, que não perde um Cristo em Casa, né? Todas as noites está aqui com a gente, nosso abraço, nosso carinho, esse culto, ele foi criado exatamente para isso, para abençoar você. Quantas pessoas agora, Michel, Fábio Silva, uns presídios, né? Acompanhando a gente, né? Fazendo do culto Cristo em Casa, o seu culto diário, que Deus fale o seu coração também nesta noite. Você pode cultuar a Deus aí, viu? Onde você está, talvez você esteja agora embarcado, né? Muita gente passando pelo Rio de Janeiro, aí nos barcos, você que é marinheiro, pessoal aí da Petrobras, as pessoas embarcadas também. Muito obrigado, viu, pelo carinho, pela participação aqui. Que Deus fale o seu coração, que você seja alimentado nesta noite. Chegou então, gente, esse momento muito esperado aqui do nosso Cristo em Casa, em que vamos ouvir, a partir de agora, a voz de Deus, através da sua santa palavra. E eu quero convidar com muita alegria meu querido pastor Teodomiro José de Freitas.
Como eu disse anteriormente, quero nesta noite debruçar-me no texto de Isaías, do profeta messiânico, capítulo de número 55, versículo 8, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Como eu gosto de pensar em Deus nesse aspecto de caminho, de alguma coisa para se chegar a algum lugar, de algum meio para alcançar algum objetivo. E nesta noite, meu querido e minha querida, devo dizer para você dos caminhos de Deus, que às vezes nos parecem até um tanto estranhos, mas eu estou certo de uma coisa: enquanto eu estiver caminhando nos caminhos de Deus, tudo vai dar certo, mesmo que eu não conheça os fins, mesmo que eu não conheça os meios, mesmo que eu não entenda muito de teologia, mesmo que eu não compreenda muito da Bíblia, mesmo que eu tenha dificuldade de alcançar tudo quanto Deus tem delineado para a minha vida e para o meu futuro. Mas eu estou certo de uma coisa: os caminhos de Deus são mais profundos, os caminhos de Deus são mais extraordinários do que os nossos. Porque nós temos pensamentos, vontade, desejo, ansiedade, sonhos e projetamos muita coisa para o nosso futuro. Todavia, meu querido, é bom que nós estejamos alinhados com o pensamento de Deus, com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus, para que jamais nos desviemos daquilo que é fundamental para a nossa vida e para que alcancemos o porto seguro de todas as nossas realizações. Todo caminho certamente conduz a algum lugar, mas eu quero nesta noite falar com você de um caminho que tem um futuro seguro, de um caminho que tem segurança enquanto caminhamos. São os caminhos de Deus, meu querido. Quando o profeta messiânico Isaías começa o capítulo 55 dizendo: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, comprai, comei, sem dinheiro e sem preço. Ó, que coisa linda para um tempo que tanta gente está hoje mergulhada nas suas dificuldades, nas suas dúvidas e até nas suas dívidas. O profeta começa dizendo: vinde, comprai, comei sem preço, porque o Senhor é abundante, o Senhor é farto, o Senhor tem coisas grandes e firmes para que nós nos realizemos nele. E dentro desta visão messiânica de Isaías, um profeta que 700 anos antes de Cristo, ele delineou alguma coisa evangélica para que nós tenhamos segurança e estejamos cada vez mais debruçados nas coisas evangélicas, nas coisas que Deus delineou para nós. Queridos, eu posso dizer para você esta noite que os caminhos de Deus, às vezes, ainda que pareçam caminhos muito longos, demorados, porque às vezes a resposta de Deus não vem como nós queremos, nem tampouco elas aparecem assim abruptamente, mas a resposta de Deus vem na hora certa, no tamanho certo, nas dimensões das nossas reais necessidades. E eu posso agora dizer para você, em dimensão primeira, os caminhos de Deus às vezes aparecem no mar. Deus chega a dizer com o profeta Naum que Deus tem seus caminhos até nas tormentas. Mas eu posso também hoje adiantar dos caminhos de Deus que às vezes aparecem no mar, como o povo de Deus que caminhou durante tanto tempo no deserto até chegar ao Mar Vermelho. E quando estava diante do Mar Vermelho, o povo certamente questionou, o povo certamente reclamou, o povo teceu comentários estranhos a respeito daquele lugar onde estava um deserto, sabendo que o exército de Faraó vem atrás de maneira muito violenta para tomar o povo e fazê-lo voltar ao Egito. Enquanto isto, Moisés, que estava alinhado com Deus nos seus relacionamentos, e aqui fica uma lição para nós todos, um homem de Deus, um profeta de Deus, aquele que conduz o povo de Deus, deve estar muito alinhado com Deus nos seus relacionamentos para conduzir todo o rebanho. E Moisés estava muito certo de que, estando com Deus, ele sabia que todos os fins seriam extraordinários. Todos os caminhos conduziriam àquilo que Deus tinha prometido para todo o povo que saíra do Egito. E o caminho que Deus preparou no mar, diz o texto, meu querido, de Êxodo, capítulo 13, versículo 17, que tendo Deus deixado o povo ir, ou tendo o Faraó deixado o povo ir, como se Faraó tivesse senhor da situação, na verdade ele pensara: eu deixei o povo ir, eu permiti que o povo caminhasse segundo a ordem de Moisés ou do Deus de Moisés. Mas quando você lê o capítulo 13, versículo 17, e começa dizendo assim: tendo o Faraó deixado o povo ir, não o Senhor conduziu pelos caminhos de todos ou dos filisteus, mas Deus conduziu pelo caminho do mar. Olha, querido, quando Deus está na frente, quando Deus está adiante, quando Deus está conduzindo as coisas, nós podemos ficar seguros e tranquilos de que o fim será glorioso. E quando o povo chegou diante do Mar Vermelho, lógico, começou a questionar, começou a criar situações embaraçosas para o líder Moisés. E Moisés então procurou o Senhor e começou a clamar a Deus, ao que o Senhor respondeu a Moisés: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Foi naquele momento muito delicado, difícil bastante, que o povo então perguntou a Moisés: não seria melhor que nós voltássemos para o Egito? Porque nós estamos agora cercados por um deserto imenso, temos atrás o exército de Faraó e temos pela frente o Mar Vermelho. Ao que Moisés disse: eu estou seguro de uma coisa, que o Senhor está no controle. Ó, meu querido, quando Deus está no controle, todas as coisas conduzem para um fim útil, seguro, extraordinário. E quando Moisés então clamava a Deus, Deus disse: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Como eu gosto desta assertiva de Moisés, quando nós estamos às vezes até mesmo questionando e criando situações para nós mesmos, ou ainda estamos lamentando a sorte, o futuro, e estamos dizendo: Senhor Deus, Por que isso está acontecendo comigo? Por que estas coisas ocorrem comigo? Por que estou passando por esta situação? Por que tudo isto agora me veio e eu não sei como resolver esta situação? Enquanto você está aí no seu mundinho, questionando, criando situação embaraçosa, até para você mesmo, Deus está dizendo no infinito: lança-te ao mar, passe agora. O caminho de Deus é o caminho do mar. E o povo de Deus, tendo ouvido a voz do Senhor através do líder Moisés, botou os pés nas águas e as águas se partiram. E o povo, segundo o beneplácito de Deus, atravessou o mar vermelho. Meu querido e minha querida, nesta noite, é provável que algumas pessoas estejam questionando das situações, das coisas que acontecem aqui, ali, acolá. Deus está dizendo: atravesse este mar, atravesse este ano difícil, atravesse todas as situações e alcance o porto seguro da sua realização em Cristo Jesus. Meu querido, caminhos de Deus pode ser o caminho do mar, e Deus está lhe conduzindo hoje por este caminho extraordinário que ele diz: eu vou abrir um caminho para você, eu vou abrir uma vereda para você, eu vou abrir alguma coisa para você, eu vou levar você ao outro lado, seguro e tranquilo, porque eu sei o que Deus certamente tem para você, meu querido. Mas existe um outro caminho, é o caminho do deserto. Quantas vezes nós nos sentimos num deserto, cercado de calor, de situações que às vezes nos incomodam bastante, porque o deserto tem algumas particularidades, porque durante o dia o calor é intenso, chega às vezes 50, 60 graus Celsius, e à noite o mesmo deserto que estava insuportável durante o dia, ele cai a sua temperatura para 0 grau ou menos disso. Meu querido, se você está passando por um deserto nesta noite, se a noite para você hoje é um deserto, se o momento que você vive é um deserto, se a situação que te cerca hoje é um deserto, se os problemas também que te ocupam a mente são desertos, eu quero que você agora descubra que Deus tem seus caminhos no deserto, e ele pode dizer para você: eu sei por onde estou te conduzindo. Fique tranquilo de uma coisa, que quando Deus está diante de nós, ele abre portas onde não há portas. Aliás, quando o povo estava no deserto caminhando sob a batuta de Josué, diz o livro de Josué, capítulo 3, versículo 4, que Deus disse para Josué: vou conduzir este povo agora para atravessar o rio Jordão, que está na cheia, é intransponível, é invencível, é impossível atravessá-lo. Todavia, Deus vai abrir o Jordão, Deus vai secar o Jordão para o seu povo atravessar. Meu querido, nós também às vezes estamos questionando e não descobrimos que Deus, enquanto nós estamos até mesmo reclamando, Deus está abrindo um caminho especial, Deus está abrindo um caminho no rio. E deixe que neste momento Deus abra o Jordão para você. Se é o Jordão da ansiedade, se é o Jordão dos descontentamentos, se é o Jordão das tensões, se é o Jordão dos percalços, se é o Jordão das dúvidas, se é o Jordão das dívidas, se é o Jordão das interrogações, se é o Jordão da doença, se é o Jordão de alguma coisa que você não entende, Deus está dizendo: eu vou setar o Jordão para você chegar do outro lado e alcançar a terra prometida, ou a bênção prometida, ou aquilo que Deus preparou para você. Mas existe ainda, meu querido ouvinte, minha querida, um outro caminho, é o caminho das coisas inéditas. Deus, às vezes, ele está querendo nos dar novidade. E para tanta gente que busca novidade aqui, ali e acolá, e para tanta gente que está dizendo: como eu gostaria que Deus me conduzisse exatamente agora por uma coisa nova. Estou precisando de algo novo. Estou cansado da mesmice. Estou cansado das coisas comuns. Eu quero alcançar uma coisa nova. Eu quero embarcar agora e alcançar o porto seguro de alguma coisa que certamente eu preciso para mim e para minha família. É verdade, meu querido e minha querida, que nós todos estamos atrás de novidades. Nós todos queremos uma coisa nova. Nós todos queremos um dia novo. Nós todos queremos uma noite nova. Nós todos queremos um sonho novo. Nós todos queremos um carro novo. Nós todos queremos uma casa nova. Nós todos queremos novidade em nosso casamento. Nós todos queremos novidade em nosso ir e vir. Nós todos queremos novidade no entrar e sair. Nós todos queremos novidade para cada manhã. Então, se você quer novidade, eu tenho para você, segundo se lê em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, quando diz Jeremias o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias são novas cada manhã. Grande é o Senhor que nos apresenta cada manhã um coffee break ou alguma coisa maravilhosa, nova, e ele pinta lá no sol nascente um quadro lindo para que você diga: eu agora, quando abro a janela da minha casa ou quando eu vejo alguma coisa descortinando tudo que eu tenho em casa e eu enxergo o sol nascente com uma pintura extraordinária. Isto fala das novidades de Deus, mas também fala da bondade de Deus e ainda fala das misericórdia de Deus para um mundo cansado ou que cansa, para uma sociedade que às vezes estafa, para uma sociedade que às vezes estressa, para os dias que às vezes são terríveis e para uma cidade que às vezes também nos oferece medo para sair, para chegar, para entrar, para ir e para vir. Deus está dizendo: eu tenho a verdadeira novidade para você, creia que eu vou caminhar com você, vou com você, irei adiante de você para que você alcance a tarde deste dia, a noite deste dia, como alguma coisa preciosa. Mas Deus, nas suas maravilhas e nas suas novidades, ele apresenta um outro caminho para nós, é o caminho das provas. Às vezes, meu querido ou minha querida, Deus está provando-nos para saber até onde nós podemos suportar as dificuldades, até onde nós o amamos e até onde nós somos capazes de caminhar com ele. Porque enquanto tudo é luzidio, enquanto tudo é brilhante, enquanto tudo é fácil, enquanto tudo é bem-aventurança, enquanto tudo é bondade, enquanto tudo é misericórdia, enquanto tudo é amor, enquanto tudo está sorrindo para nós, nós então caminhamos na igreja, caminhamos com o Senhor, caminhamos de bem com a vida. Mas quando as provas surgem, evidentemente nós começamos então a questionar: por que isto, por que aquilo? Quando Abraão estava vivendo suas dificuldades, eis que Deus chega para ele e diz: Abraão, toma o teu filho, teu único filho, a quem amas, e oferece-o no monte que eu vou te mostrar. Abraão não questionou, mas simplesmente tomou o moço Isaque e o levou ao monte que Deus certamente o revelaria. E durante a caminhada o moço fez uma pergunta muito inquietante. Perguntou o moço: nós temos aqui o cutelo, temos aqui o fogo, temos aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Ao que Abraão respondeu: Deus proverá. Meu querido, naquele momento Abraão poderia dizer: olha, eu esperei por tanto tempo por este filho e agora Deus me pede o filho para oferecê-lo em holocausto. Meu querido, você certamente pode dizer: não entendo às vezes os propósitos de Deus, não entendo os caminhos de Deus, não entendo a vontade de Deus, não entendo as revelações de Deus. Fique tranquilo de uma coisa: quando Deus disser para você fazer alguma coisa segundo ele tem determinado, fique certo de uma coisa: a sua resposta peremptória deve ser esta: Deus proverá. E eu quero que você, nesta noite, diga o quanto você ama a Deus. Deus está esperando a sua declaração de amor. Deus está esperando a sua declaração de verdade. Deus está esperando que você diga para Ele: Senhor Deus, contigo irei até o fim. Contigo marcharei. Contigo caminharei. Contigo irei às últimas consequências. Deus tem os seus caminhos também nas provas. E enquanto Ele estiver te provando, glorifique a Deus, honre a Deus, louve a Deus e espere que Deus vai realizar tudo quanto Ele tem para você. Mas existe ainda, meu querido, um outro caminho. É o caminho que Deus tem chamado de mistérios. E o chamado mistério dei, do latim mysterium, isto é, coisa desconhecida, oculta, você não conhece, mas esteja certo de que Deus conhece, sabe de todas as coisas e Ele vai te conduzir ao porto seguro. E esta noite, quando você está preparando-se para descansar, quem sabe chegou em casa cansado, tomou um banho, jantou e agora está ouvindo esta palavra cálida, meiga, suave, terna, tênua para o seu ouvido e para o seu coração, para a sua família e para tantos quanto lhe são caros e raros, Deus pode estar dizendo: acredite nos caminhos de Deus, creia nos propósitos de Deus, fique tranquilo quanto às promessas de Deus, não duvide daquilo que Deus te prometeu, quando Ele diz: porque os vossos caminhos não são os meus caminhos são mais altos, sim, os caminhos de Deus são mais altos, os caminhos de Deus são mais extraordinários, os caminhos de Deus são mais especiais. Os caminhos de Deus são caminhos para que você caminhe a vida e possa chegar ao destino seguro de que o Senhor te conduziu, o Senhor te conduz e Ele te conduzirá. Que nesta noite, meu querido, você possa dizer: ó Deus, muito obrigado pelas revelações dos caminhos que tens para mim, muito obrigado por tudo quanto já me revelaste, muito obrigado por tudo quanto me declaraste. Muito obrigado pela maneira com que me falaste nesta oportunidade. Olha como eu precisava ouvir esta palavra, como eu precisava saber que os caminhos de Deus são mais altos, como eu precisava saber que os caminhos de Deus são mais profundos, como eu precisava saber que os caminhos de Deus, às vezes, parecem mais longos, mas são os caminhos que eu tanto preciso. Meu querido e minha querida, se você está passando por algum momento muito delicado, confia no Senhor. Se as provas são muito grandes, confia no Senhor. Se as decepções são também enormes, confia no Senhor. Se as desilusões se multiplicam em sua vida, confie no Senhor. Se tudo quanto já aconteceu está dizendo para você que você é um infeliz, que você não tem mais o que fazer, Deus está dizendo: aguarde, espere em Deus, porque ainda o louvarei. Quando no Salmo de número 42, o salmista estava questionando e fazendo as suas interrogações e dizendo consigo mesmo no monólogo ou solilóquio: Senhor Deus, por que a minha alma está tão abatida? Se você está abatido, está hoje pensando até em desistir daquilo que Deus determinou para você, creia que o Senhor não desistiu de você. O Senhor não desiste daquele a quem ama. O Senhor tem propósitos grandes para você. O Senhor tem promessas grandes para você. O Senhor tem sonhos grandes para você. E os caminhos de Deus são mais altos do que os seus caminhos. Os propósitos de Deus são mais extraordinários do que os seus propósitos. Enfim, meu querido, que nesta noite o Senhor lhe abençoe forte e rapidamente e você possa dormir o sono dos justos e ainda ter sono profundo e sonho dos justos, e que assim seja para a glória de Deus Pai. Deus te abençoe, meu querido, com este programa, com esta mensagem do Cristo em Casa, diretamente para você, a fim de dizer a você, tudo tinha endereço certo, o seu coração, a sua família, a sua casa e a sua alma. Amém.
Foi acreditar, eu ouvi tua voz, obedeci. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que fazer. Quando que era difícil se torna impossível, Deus começa a agir. Ele abre sempre uma porta onde não há saída. O impossível faz acontecer. Como pude então ter chegado aqui? Eu não posso crer que é o fim. Dizem, onde está o teu Deus? Me perguntam o que
com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, agradecendo o querido pastor Teodomiro José de Freitas, da PIB da Pavuna, minha querida Débora Lira, meu irmão Fábio Silva, meu querido Michel Camargo. O pastor Teodomiro José de Freitas vai impetrar a bênção apostólica e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã, juntos, às 8 da manhã, em mais um Cristo em Casa, na primeira edição, aqui na nossa melodia.
Que o amor de Deus, nosso Pai, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês nesta noite e para sempre. Amém.
Yeah.